Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Fred Di Giacomo, paulista formado em comunicação pela Unesp, editor de conteúdos do Núcleo Infanto-Juvenil das editoras Abril, por exemplo, da revista Recreio, Super Interessante, Vida Simples, Guia do Estudante, várias outras. Foi repórter do site da revista Mundo Estranho, da revista Bis. Fez locução, produção e roteiro para programas humorísticos, também escreveu roteiros para animações e vídeos da revista Super Interessante. Também teve diversas bandas e é baixista e vocalista da banda De Bolso. Também é autor do livro de contos Canções para Ninar Adultos, da editora Patuá. Mas hoje a gente conversa, além de saber um pouquinho sobre essa atividade do Fred, sobre o livro Haikais Animais, livro lançado, ou vai ser lançado amanhã, livro da Panda Books. Bom dia, Fred.
Bom dia, ouvintes.
Então, grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário. Fiquei sabendo que você passou em primeiro lugar no vestibular da Unesp para comunicação. Você sempre gostou dessa área, Fred?
É verdade, eu passei em primeiro lugar na Unesp. Eu sempre gostei, quando eu tinha 13 anos, eu fiz meu primeiro fanzine, meu primeiro jornalzinho com colegas de escola. Eu apresentei programas de rádio quando eu tinha 15 anos. No começo eu achava que era só um hobby, mas acabei descobrindo que essa paixão podia ser uma profissão também, né?
É legal isso, né? Quando se ajunta a fome com a vontade de comer, né?
Total, eu vi que aquela brincadeira, aquela coisa divertida podia também ser uma forma de ganhar pão, né?
Uhum, claro, brincar é uma coisa séria, né? A gente tem que pensar assim também. Então, você faz tanta coisa, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho diário e principalmente dos conteúdos que você trabalha para o público infantil, o público mais jovem, antes de falar do livro do Haikais Animais.
Sim, eu sou editor-chefe da equipe que produz conteúdo digital, né, para as marcas jovens da Editora Abril. Então a gente cuida dos sites, também cuida de especiais para iPad e para celular, da Recreio, como você falou, da Mundo Estranho, que é a revista para adolescentes da Editora Abril, da Super Interessante e do Guia do Estudante. Né? O site da Recreio é um site que tem crescido muito. Ele quintuplicou a audiência nesse último ano que a gente começou a trabalhar com ele. A gente diversificou muito tipo de conteúdo que a gente tem no site da Recreio. Quem está no site da Recreio hoje vai ver que a gente tem séries de vídeos animados, infográficos que ensinam as crianças sobre os animais mesmo. A gente está falando sobre um livro de animais. Então, a Recreio tem um infográfico que chama Animais da Amazônia, bem legal. E além de vários blogs que a gente tem lá, então é um conteúdo bem multimídia. Integrado com as redes sociais também, né? Uma coisa que é um destaque lá da nossa equipe é produzir conteúdo multimídia para várias plataformas, né? Então, essa parte digital do conteúdo jovem da Editora Abril fica com a minha equipe, que é uma equipe jovem e muito criativa.
Com certeza. O mundo dos jovens hoje está sempre trazendo como novidade é com o jovem, né? E a moçada, a tecnologia está tão avançada que é difícil até acompanhar essa meninada. Mas isso é muito bom. Então, o seu livro é de Haikais Animais, você colocou um livro tão bonito e fala de uma forma tão bacana. E essa coisa do Haikai com 575, e você explica até no final do livro, e você conheceu o Haikai a partir do trabalho do Paulo Leminski, né?
Foi.
Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Então, eu sempre gostei de poesia, na verdade, né? Eu acho que eu fui um menino meio nerd, gostava de poesia ali. Acho que comecei a escrever meus primeiros versos com 13 anos. E entre os poetas que eu gostei logo de cara, assim, tá o Paulo Leminski, né? O poeta curitibano que até agora teve uma antologia lançada pela Companhia das Letras, bem legal. E entre outras experiências, Leminski gostava dos haikais, são um tipo de poema japonês, né? Originalmente ele tinha essa métrica bem certinha, que o primeiro verso tinha 5, o segundo 7 sílabas e o terceiro 5. Só que o Paulo Leminski era um cara mais, malucão, mais físico, então ele fazia haikais livres, né? sem essa métrica tão certinha.
Uhum.
Mas ele foi através dele que eu descobri o haikai. Depois, na faculdade, eu tinha um colega que fazia parte de um grupo que fazia poetricas, que eles chamavam.
Sim.
Também eram poemas de três linhas que rimavam a primeira com a terceira. A partir disso, eu comecei a estudar um pouco esse tipo de poesia, né? E fazer meus próprios haikais também mais livres, né? A proposta de ter essa métrica veio da própria editora Panda Books.
Sim.
De tentar fazer um pouco mais seguindo a métrica original japonesa, né?
Eu percebi que os poemas que você coloca aqui nesse livro são tão fechadinhos dentro da métrica, coisa que eu sei que o Leminski também, ele fazia coisas curtas, de efeito, mas sem muito cuidado à métrica, né?
Sim, porque a poesia brasileira, desde, vamos dizer assim, desde do modernismo, ela abole a métrica, a gente sabe
quebra,
que tem uma outra exceção, a gente tem o Vinícius de Moraes com o Sábio de Sonetos e tal, mas eles abolem isso. E os próprios japoneses, na época da Segunda Guerra Mundial, eles começam um movimento de fazer haikais livres também.
Sim.
Mas o desafio de você tentar usar uma métrica, pelo menos em alguns dos poemas, é um desafio interessante. E é legal tentar mostrar que a gente tenta ensinar para as crianças como fazer os haikais, né?
Sim.
Então você mostra para a criança como é o tradicional e também fala para ela que tem a versão livre.
Uhum.
E ela, depois, ela, conhecendo todas as formas de haikai, ela pode escolher como ela quer fazer o próprio haikai dela, né? Como ela pode brincar de fazer haikais. E quem sabe ela não vai estar lançando um livro daqui 10 anos, como aconteceu comigo, né?
Claro, e ficou muito legal. Eu queria também que você comentasse com a gente as ilustrações da Vanetta Presotto, que eu acho que encaixaram também muito bem no seu haikai.
Ah, sim. Eu acho que as ilustrações da Vanetta são um grande destaque assim, do livro também. Vale contar um pouquinho da história. A ideia,
sim,
de fazer os haikais animais, ela surgiu em 2009, quando eu tinha feito alguns haikais que não são esses, e tinha uma amiga minha, a Alessandra Calco, que ela tinha ilustrado alguns. Então, essa ideia de fazer haikais com ilustração, ela já é bem antiga.
Sim.
Quando a Panda Books me chamou para fazer novos haikais tal, do zero, ela também convidou a Vanetta, que eu nem sabia, tinha se formado na mesma faculdade que eu, fomos ali contemporâneos na Unesp e Bauru, mas não nos conhecíamos antes. E as ilustrações da Vanetta são realmente primorosas.
Uhum.
Além de elas serem muito bonitas e muito divertidas, as ilustrações delas contam pequenas historinhas. Então, cada texto meu sobre um animal tem ao lado uma ilustração em que uma vaca interage com um pássaro ou um camaleão está perdendo o ônibus. As ilustrações contam pequenas histórias e ajudam até a criança que está ali aprendendo a ler a se divertir através das ilustrações, né?
É
realmente um show à parte, assim, as ilustrações da Vanetta.
Aliás, que combinam muito bem também, porque seu texto também é divertido. Por exemplo, pássaros e bois, carrapato é prato no baile dos dois. Que é o primeiro versinho que tem aqui, né? Que
isso.
É uma delícia a ilustração.
Obrigado.
Também. Obrigado. E a outra, o mundo roda, mas todo camaleão segue na moda. É inusitado,
então,
né, então?
E a ideia também é passar um pouco de informação sobre esses animais para as crianças através desses versos divertidos, né?
Uhum.
Então, quando eu falo o mundo roda, mas todo camaleão segue na moda, é para lembrar a criança que o camaleão muda de cor, né?
Sim.
Já começar a passar algumas informações e curiosidade sobre esses animais. Tem uma depois que fala: que engraçado, vão-se as lagartixas, ficam os rabos. As lagartixas, como a gente sabe, são animais, quando eles são acuados, eles deixam o rabo atrás para enganar o predador dela, né?
Uhum. É interessante
então,
que você...
Mesmo... Fala.
Não, você.
Ah, não, a ideia é mesmo passar um pouco de informação e curiosidade através de poesias divertidas, né?
Pois é, exatamente isso que eu ia falar, que você, como cuida também de conteúdos, né, de informação, e você sabe que a literatura pode trazer muita informação, né?
Sim.
E não necessariamente com a obrigação de ensinar, mas de uma forma divertida de ensinar, não é isso?
Claro, Na verdade, o DNA das revistas onde eu, para qual eu faço site, né, a Recreio, a Super Interessante, a Mundo Estranho, é informar de uma maneira divertida.
Uhum.
Então, acho que isso acabou entrando no meu DNA de jornalista.
Pegando,
mesmo, né?
É. Uhum. É um...
Saber que para falar com jovens tem que ser, tem que falar de uma... você não precisa ser professoral, você não precisa dar uma aula. E se eu posso agregar a minha arte ao meu texto um pouco de informação, por que não, né?
Claro, super bacana. Você tem um outro livro chamado Canções para Ninar Adultos. Fala um pouquinho dele, Fred, pra gente.
Isso. Então, o Haikais Animais, ele é um livro voltado para crianças, né?
Uhum.
Já o Canções para Ninar Adultos, com o próprio nome diz.
É para adultos. Lançado
pela editora Patois. Ele é um livro para adultos. É, ele tem uma proposta interessante também de... Ele tem 25 contos que são divididos como num disco, em lado A e lado B.
Uhum.
E o formato do livro, do Canções, ele é um formato de compacto, né? De, como se fosse um pequeno compacto de vinil quadradinho, né?
Uhum.
E ele traz, no lado A, contos que são mais fantásticos, mais líricos, mais poéticos. E no lado B, contos que são mais realistas, mais pesados, mais tristes. Então, como se fosse um disco mesmo. E eu acho que o que dá uma liga nesses contos é que eles refletem sobre a minha geração, essa geração que até pouco tempo atrás todo mundo falava que nunca se preocupava com nada,
uhum.
que era uma geração muito consumista e tal, que agora saiu nas ruas, né, surpreendendo as pessoas, mas são contos que falam sobre os anseios da minha geração, as vontades da minha geração, e claro que de uma forma, cada conto de um jeito, alguns mais fantásticos, alguns mais realistas e tal.
Legal, isso era a geração que diziam que era a geração perdida, né?
Exato. E como esses contos foram escritos aí nos últimos, sei lá, 10 anos, né? Esses 25 contos, então eles são escritos em diferentes momentos meus e também cheio de dúvidas. Quem atreveu que a minha geração está na sua, gritando e tal. Então, às vezes até questionava isso, às vezes era um menino perdido, sem saber o que ele ia fazer da vida, ou o cara estava desempregado, enfim, vai refletindo os momentos em que eu passava, e que o Brasil passava ao longo desses últimos, sei lá, 10 anos. Né?
Uhum, legal. Agora, voltando ao Haikais Animais,
claro.
Você fala de bichos da cidade, bichos da fazenda, bichos dos zoológicos, você cuida de todos os bichos, assim, indiscriminadamente, onde eles vivem, como convivem com a gente, que também é um bicho, né? Eu
Sim.
queria que você comentasse isso, foi proposital você escolher bichos, assim, tão diversos?
Sim, inclusive eu falo de um bicho imaginário, que é o grifo, né?
Uh-huh.
Que é um bicho da mitologia, e também falo do Dodô, que é um bicho extinto, né?
Sim.
Então, acho que, quando eu era pequeno, eu até escrevo isso no livro, eu adorava ficar vendo... os insetos e pássaros no quintal da minha casa, né? Ficar olhando, ficar deitado ali, vendo as formigas, vendo os grilos e tal, que tinha no quintal de casa, sobre o interior de São Paulo, de Penápolis. E também gostava de ficar lendo sobre animais. Então,
Sim.
quando eu comecei a escrever esse projeto para Panda Books, eu fui redescobrindo aquela criança que gostava de ficar pesquisando animais e que, sim, tentar falar do mais diversos animais, né?
Uhum.
Quis brincar com uma variedade, assim, de tipos e de animais possíveis. E por isso eu até estava falando, além do bicho da fazenda, do bicho doméstico, do bicho selvagem, por que não falar de um bicho que já foi extinto, né? Pra até lembrar as crianças que o homem extinguiu alguns animais, como o Dodô, né? Que foi morto pelos homens. E também introduzir esses animais imaginários, que são animais que existem na imaginação humana, como o grifo, né?
É verdade, você coloca aqui, tome cuidado com o passo, inseto mora embaixo. Né? Falando desses bichinhos, e a ilustração também é perfeita, assim, uma joaninha fugindo de um sapatão, né? De um sapato bem grande, né?
Sim.
Que é muito legal. E nas costas casa leva o caramujo feito a asa. Que tá falando do caramujo.
O dos insetos, eu sempre ficava pensando isso, né, quando era pequeno, de que a gente fica, a cada passo que a gente dá, a gente tá matando, sei lá, 10 formigas, né?
É.
E assim, quando eu lembro, quando eu tomei consciência disso, né, de que está... para as formigas, você é um gigante. Apesar de ser uma criança pequena, você é um gigante para as formigas, um gigante que está ali esmagando 10% de cada pasto.
É verdade, isso. E o lançamento vai acontecer amanhã aí em São Paulo? Fala para a gente como é que vai ser um pouquinho.
Então, amanhã, quem o ouvinte tem parentes que é de São Paulo, vai estar em São Paulo, amanhã tem lançamento na Livraria da Vila, que é na rua Fradique Coutinho, 915 em Pinheiros. Ele vai rolar das 18h30 às 21h30.
Ah, bacana. Bacana demais. Tem muita gente que ouve esse programa aí pelo Brasil afora e tem muita gente em São Paulo também, viu, Fred?
Legal.
Legal demais.
Mas, na verdade, o livro, o lançamento oficial é amanhã, mas o livro já está nas melhores livrarias.
Uhum.
Dá para encontrar também pela internet, se você digitar no Haikais Animais, Haikais com C, e Fred de Jacon, você encontra aí links para comprar o livro em todas as livrarias. Então...
Sim, é isso mesmo. E também no site da editora Panda, né? Que é pandabooks.com.br. Fred, você também tem um blog, né? frededidiacomo.wordpress.com.
Então, como eu sou hiperativo, eu tenho vários blogs.
Uhum.
O frededidiacomo.wordpress.com, na verdade, é meu currículo online, né? Onde tem meus projetos, o que eu fiz, as atividades que eu desenvolvi, as palestras que eu dou, porque eu também dou bastante workshop, palestras sobre internet, sobre infográficos, né? Uhum. Sobre escrever. E eu tenho mais dois projetos. O principal que eu gostaria de destacar é um site que chama 3livrossobre.com.br, onde eu e a Karen, que é minha esposa, falamos sobre literatura. Então, quem gosta de livros, esse é um programa de rádio que fala sobre literatura e cultura.
Sim.
O 3livros sobre é uma dica interessante para a pessoa se manter informada sobre lançamento de livros, sobre livros bacanas que a gente recomenda, né, para saber curiosidades, frases legais de livros. Então é um cantinho para os amantes da literatura aí.
3livrossobre.
Isso, 3livrossobre.com.br.
Uhum, muito bacana, eu acho que serve e é para público específico, para o adolescente, o jovem, ou criança, ou é indiscriminadamente?
É indiscriminadamente, assim, ele é mais focado em jovens e adultos, né?
Sim.
Não, a gente ainda não fala tanto de livros infantis,
tá.
Apesar de eu ter escrito um livro infantil,
uhum.
Mas ele é um livro para quem gosta de literatura.
Tá.
A gente, inclusive, fez uma lista agora, recentemente, que são 20 livros para ler com 20 anos, né?
Que bacana isso.
Então, indicando para as pessoas que chegaram aos 20 anos agora, quais livros que elas têm que ler, assim, que elas não podem chegar aos 50 sem ter lido.
Uhum. Muito bom, Fred. Parabéns pelo seu trabalho. E
obrigado.
Eu estou aqui curtindo os Haikais Animais e espero que nossos ouvintes também curtam.
Opa, tomara que todo mundo possa ler e dar para os filhos. E acho legal, assim, eu sou um cara que trabalha com internet, trabalho com digital. Acho legal as crianças jogarem videogame, se divertirem, mas também lerem, né?
Sim.
Então acho que vale a pena dar um livro para a criança conhecer poesia, conhecer literatura, aprender um pouco sobre, não só esse livro, mas dê livros para os seus filhos lerem, né?
Claro, com certeza você é da teoria ou defende a tese de que o livro em papel, como está esse aqui, nunca vai acabar, né?
Não, claro. Você sempre vai ter livro no papel, você vai ter livro digital, você vai ter site. Eu acho que uma mídia, pelo que a gente vê na história, nunca matou a outra, né?
Sim, sim.
Uma outra mídia pode diminuir, mas sempre é uma oportunidade a mais de você aprender, de você se divertir, de você adquirir conhecimento, né?
E na vida de uma pessoa, ela tem etapas, né? E aí, cada momento é uma mídia diferente para cada etapa da vida.
Sim.
Não é
totalmente.
Uhum. Legal, Fred. Parabéns pelo seu trabalho. Continue aí, que eu acho que você faz um trabalho bacana, é fundamental isso. Muito obrigada por conversar com a gente também.
Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. E um bom dia para todos.
Bom dia. Conversei com Fred Didiacomo, é paulista, está lançando em São Paulo Haikais Animais, um livro da Panda Books. Está lançando em São Paulo, mas você, se quiser, já acha aqui nas livrarias de Belo Horizonte e também no site da editora Panda Books, que é www.pandabooks.com. www.literatura.com.br. Você que é ligado à literatura, principalmente de jovens e adultos, tem lá o site trêslivrossobre.com.br, que é mantido pelo Fred Di Giacomo, que fala sobre livros e literatura. Fundamental.
Falando de livros.